Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao programa Construindo Produtos com Você.
Um programa assinado pelo maior banco da América Latina, aquele que vai trazer a Madonna. Hã? Quem? O Itaú, apenas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? O assunto mais hypado do momento, que é o Davi no BBB? Não. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Vamos falar sobre IA no atendimento aos clientes do Itaú. Qual que é o papel da inteligência artificial hoje e no futuro do atendimento aos clientes do Itaú? Por isso, a gente reuniu apenas os nomes, os maiores nomes de IA dentro do Itaú. Vini Caridá, Janaína Emídio e o Maia estão aqui com a gente. Tudo bem com vocês?
Boa noite, tudo bem?
Opa, fala aí, Jorge. Tudo bem, boa noite.
Fala, meu velho. Tudo bom, tudo ótimo.
Antes da gente entrar no tema do episódio, a gente vai conhecê-los, né? Porque a gente reuniu os maiores nomes de inteligência artificial do maior banco da América Latina. A pergunta é básica, né? Dá para pedir para o ChatGPT resumir, mas eu pedirei para vocês. Qual é a sua história? Começando pelo Vini.
Nossa, essa não estava combinada, né, Paulo? Pegou a gente de surpresa, mas tudo bem. Bom, em um tweet muito rápido, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, menino do interior, São José do Rio Preto, vim, estudei em escola pública, fui aprendendo, comecei a trabalhar bastante cedo em empresas da cidade, tive uma oportunidade bastante importante de ingressar no mestrado, depois no doutorado. Eu tive ali um período acadêmico bastante importante, que me deu uma base muito legal. E em 2016, a oportunidade de me juntar ao maior banco da América Latina. Então, colocar em prática esses conhecimentos acadêmicos e teóricos a favor do cliente. E está sendo uma experiência muito, muito legal. E espero que continue aí por alguns anos.
Vamos lá. Eu acho que vem dos meus valores humanos, algo que eu sempre tive na vida. Eu sempre fui muito fascinado por problemas humanos, em ajudar as pessoas. Isso é sempre algo que me encantou demais. E isso direcionou as minhas escolhas na vida, desde da faculdade, para onde eu ia. E eu tive, acho que, o privilégio de encontrar não uma profissão, mas encontrar no design de experiência do cliente, onde eu pudesse colocar os meus valores como o dia a dia. Então, isso eu acho que é um grande privilégio. Hoje eu tenho muito orgulho de não saber onde começa o Maia profissional e o Maia pessoal. E acho que isso resume toda a minha trajetória. Quem conhece a mim como amigo, como pessoa, acho que pode ver isso no dia a dia, e quem pôde usar as experiências que eu tive o privilégio de participar na construção também, tenho certeza que conseguiu perceber esse cuidado com as pessoas. Então, isso traduz muito bem quem sou eu.
Olha, acho que é mais fácil escrever aqui um código para chat do que descrever a gente mesmo, né? Mas eu sou a Jana, tenho 12 anos já de Itaú, me formei em Relações Públicas, fiz MBA de Marketing Digital e estou trabalhando com um produto digital aí desde os últimos 7, 8 anos de carreira. Sou apaixonada por esse universo, adoro trabalhar no dia a dia com equipe multidisciplinar. Eu acho que isso foi a coisa mais rica que aconteceu na minha carreira. Então hoje a gente trabalha com pessoas de diferentes perfis, isso é totalmente enriquecedor. E é isso que me move no dia a dia, ajudar as pessoas, trazer aqui um pouco do meu jeito leve de viver o dia a dia, pra gente tocar esse assunto que não é tão tranquilo, mas que com um pouquinho ali de piadas e alegria a gente consegue deixar tudo mais tranquilo pra tocar e dar conta aqui da nossa bagagem, do nosso desafio, que não é pequeno. Vocês vão ver aqui que a gente vai falar um pouco aqui neste podcast.
Vamos já começar com a pergunta base da nossa conversa, que aí a gente vai se desenrolando aqui. Vou dar um contexto antes, porque senão a pergunta fica muito ali. Hoje, inteligência artificial virou commodity. né? Não é errado afirmar isso, porque toda empresa hoje tem inteligência artificial ou quer ter inteligência artificial e está colocando inteligência artificial em tudo. E já é conhecimento público de todo mundo que uma das áreas que você consegue ter um retorno notável do uso da IA é o atendimento. Mas, na opinião de vocês, como que a IA está ajudando as empresas a entenderem e a atender melhor as necessidades dos clientes?
Bom, já começamos com uma pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu vou começar, e aí Maia e Jana, por favor, fiquem super à vontade aqui para me complementar. Mas eu acho que o ponto-chave da sua pergunta, a palavra-chave, é a palavra necessidade. Eu acredito bastante que a inteligência artificial, e não só ela, né, os dados que alimentam a inteligência artificial, permite com que a gente conheça melhor o cliente, e aí sim, conhecendo a necessidade real do cliente, com um portfólio bastante grande de produtos, a gente consiga atender, de fato, qual que é a necessidade daquele cliente. Eu tenho aprendido muito aqui nas trocas com o Maia e com a Jana, mas principalmente com o Maia na parte de experiência do cliente, né? Ele me falou recentemente uma frase que eu achei, ficou gravada na minha cabeça, Maia, depois você me corrige, que toda necessidade, na verdade, ela parte de algum desejo, de algum sonho, né? Então, quando a gente fala da necessidade de viajar, normalmente tem alguma outra coisa por trás, né? Eu estou visitando o meu filho ou minha filha que está estudando fora, ou estou realizando um sonho da minha lua de mel, algum sonho está por trás disso. Então, como que eu entendo? Então, viajar talvez é igual para todo mundo, mas o sonho que está por trás é um pouco diferente para cada um. Eu acredito bastante que a inteligência artificial nos ajuda a começar a conhecer mais do cliente e aí sim dar soluções personalizadas para ele, principalmente na IA generativa, né? Na minha visão, o grande diferencial da IA generativa é essa capacidade de gerar personalização, né, coisas personalizadas. Então, esse na minha visão, é o maior diferencial.
Vou pegar esse gancho seu, Vini. É isso mesmo, né? A gente está num banco, óbvio que o assunto é sempre o dinheiro. O dinheiro não é o fim, ele é o meio. Então, esse é um ponto bem, bem interessante. A GenAI começa a abrir possibilidades que antes não tínhamos aqui, e eu acho que além da capacidade que ela dá de elevar, assim, quase ser um segundo cérebro para todos nós que estamos trabalhando e ampliar o nosso intelecto e botar a gente para trabalhar de uma maneira bem diferente e elevar as nossas perguntas em relação ao cliente, trazer perspectivas diferentes das nossas perguntas. Então, acho que ela trouxe e toda a convergência das novas tecnologias está abrindo a possibilidade da gente refazer as perguntas que a gente fazia antes. Então, acho que o primeiro ponto, antes até mesmo da própria tecnologia pela tecnologia, quando a gente começa a botar ela centrada no cliente. E eu acho que o ponto bem, bem interessante, o Vini destacou isso aqui, a gente sempre, principalmente na parte de produto digital, sempre se preocupou com a curva de aprendizagem do cliente. E agora a gente inverte essa ordem e passa a ter a curva de aprendizagem do Itaú. Como o Itaú é capaz de aprender cada cliente e, de fato, construir essa relação individual. Então, a gente desbloqueia e entra num outro nível de interações imersivas com os nossos clientes. E aí a parte principalmente do atendimento, que assim, sempre foi algo quase como um suporte, quando eu tive um problema, talvez ela chegue a ficar invisível, porque eu consigo não deixar com que os problemas aconteçam para que eu seja de fato atendido. Então, talvez eu passe até não mais saber que existe o atendimento. Os problemas, eles são resolvidos de forma fluida, antecipadas, adiantadas, porque se cria uma relação real com cada cliente, com cada vida, com cada sonho. E eu consigo expandir e ter o olhar de tudo que cerca uma pessoa e o seu entorno. Então, eu acho que essas são discussões que vêm pautando aqui os nossos caminhos e e reinventando a forma de fazer o atendimento. Acho esse ponto bem importante que foi desbloqueado pela GenAI.
Perfeito. A gente tem falado cada vez mais de atendimento personalizado. Então, lá atrás, a gente usava muito a IA para agilizar atendimento. Agora, a gente fala muito mais de personalização, do cliente não ter ali um esforço, a gente, de fato, já está na jornada dele, entender o que ele busca e resolver da forma mais fluida e rápida possível. E a gente tem visto um ganho gigante aqui em eficiência e também qualidade para o cliente. A gente consegue resolver ali o que ele precisa de uma forma transparente, que às vezes, como o Maia disse, é que ele nem percebe que teve o problema. A gente já trouxe aqui linkado ao que ele estava navegando ou alguma informação que ele buscou no dia anterior e a gente já apresenta ali uma resposta personalizada para ele.
E eu vou fazer uma pergunta que está sendo começando a ser falado em fóruns internacionais, principalmente no Vale do Silício. Grandes nomes de design também estão começando a falar que a AI, a inteligência artificial, ela abriu a gente está num momento em que vai explodir, ou a gente vai entrar na era da personalização. Que a inteligência artificial vai acelerar a personalização dos produtos, da experiência, da vida das pessoas. Como que vocês enxergam isso? Porque vocês falaram um pouco, até a Jana acabou de falar sobre personalizar ali a experiência e tal. Como que vocês veem isso? A gente está mesmo nessa era de personalização? Claro que personalizar um produto já existia, mas o esforço era maior. Mas como que vocês veem isso? A gente está na era da personalização mesmo?
Eu vou puxar aqui, Vini, você me corrige se eu falar alguma besteira, que eu vou falar um pouco do que eu entendo, vai, que é a grande mudança aí quando a gente coloca a era da personalização. De fato, já existia, mas era unilateral. O algoritmo estava trabalhando por um lado só. Só para o lado das empresas. Então, a gente tinha ali os algoritmos trabalhando, pensando nessa personalização. E a AI começa a botar múltiplos agentes. Então, as pessoas terão seus próprios assistentes conversando com os outros assistentes. Então, começa a ser uma conversa entre os próprios agentes e inteligências artificiais. Então, começa a ser uma troca mais justa para que a gente chegue num denominador comum entre o que é, de fato, uma personalização boa para uma empresa e boa para a pessoa também. Então, acho que isso transforma aqui, a gente iguala o jogo. Antes era só aquela sensação, pô, estão ouvindo o que eu estou falando? Como chegou isso até mim com tanta eficiência? E você se sentia vulnerável. E aí, quando a gente entra nesse ponto, levanta a discussão que está junto com toda qualquer pauta de AI, que é a ética. Então, é um momento de extrema importância e responsabilidade que a gente tem de discutir a ética junto com isso, por conta dessa era da personalização. Aonde a gente pode chegar com isso, onde os algoritmos estão agindo dos dois lados.
Perfeito. E essa parte de personalização, a gente tem visto muito forte também a gente conseguir acelerar a agenda. Dentro de casa, né, o Itaú é um ecossistema gigantesco, então a gente tinha dificuldade até de entender quem é esse cliente, qual que é o melhor ator que vai conversar com ele, qual que é a melhor resposta que eu vou dar para ele. E a gente tem ampliado muito esse horizonte de fato, entender quem é o cliente e qual que é o melhor contexto ali para ele, para aquele momento. Independente se for uma entrega de própria IA ali para respondê-lo, um gerente, uma central. Então, a gente tem feito esse ecossistema girar muito mais rapidamente e o cliente, de fato, receber ali o atendimento de acordo com a necessidade dele daquele momento. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso.
Perfeito. Jana, talvez eu gostaria de fazer um complemento, até trazendo alguns casos reais, né? Porque, às vezes, no nosso dia a dia, você vai conversando com amigos, parentes e vai conhecendo um pouco do ecossistema. Então, a gente tem desde... Estava conversando com um amigo semana passada sobre a evolução de IA generativa, e ele comentou comigo que o pai dele toda semana vai no banco, gosta de ir lá numa agência mais perto da casa dele, tomar um café com o gerente e perguntar como que tá a conta, como que estão as coisas. E ele já tentou ensinar o pai dele a usar o aplicativo, ele, não quero mexer com o celular, eu gosto de ir lá, já conheço o meu gerente, etc. Em contrapartida, a gente vê muitos clientes que ligam na central de atendimento também, às vezes, para algumas informações mais simples, como saber o saldo da conta, que são coisas que às vezes já está no aplicativo, mas por um hábito, por uma preferência, preferem ligar, e outros que resolvem tudo no digital. Então, como que, linkando, né, um pouco do que o Maia comentou e o que a Jana trouxe, nós temos diferentes tipos de clientes com diferentes preferências. Como que eu dou a melhor experiência para esse cliente? Como que eu personalizo a experiência para aquilo que ele precisa? Né? Não criar algo... Poxa, todo mundo que me liga tem que passar por todos os passos. Não. Eu, conhecendo o melhor cliente, eu vou dar uma experiência diferenciada, exatamente personalizada, na verdade, né? De acordo com aquilo que ele precisa naquele momento. Acho que esse é o desafio e é nisso que a gente tem trabalhado.
Vou botar mais um ponto em cima desse desafio, que a gente conversa bastante aqui. Tudo que a gente faz, obviamente, a gente precisa de métrica para saber se a gente está indo no caminho certo. E a métrica que a gente passa a discutir aqui dentro é o share of life. O quanto o Itaú consegue, de fato, estar presente na vida desse cliente para potencializar o que ele precisa, além dos momentos que a gente já conhece como um banco. Então, é a nossa capacidade e responsabilidade com os nossos clientes de participar mais da vida dele. E para isso exige essa capacidade extrema de compreensão das necessidades, momentos, onde ele está, como ele faz, para oferecer para ele soluções que, de fato, desbloqueiem a necessidade real que ele tem naquele momento.
E só para finalizar o tema, desculpa, Chiodi, mas eu acho que vale só para tangibilizar, às vezes, para os nossos ouvintes, sair um pouco do mundo do banquês e talvez ir para um outro espectro aqui. Eu gosto muito, eu cito muito o caso da Netflix, talvez é uma das empresas mais reconhecidas por personalização. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, né, poxa, as coisas já era possível personalizar, né? Então você tinha recomendações de filmes, séries, etc. Mas, por exemplo, com o potencial da IA generativa, a Netflix ela consegue gerar um thumbnail para cada cliente, o que era meio que impossível anteriormente. Eu poderia fazer boas recomendações de vídeos e filmes, mas normalmente o thumbnail ele era meio que padrão para todos os usuários. Agora, você pode usar a IA generativa para gerar algo personalizado para a Jana, personalizado para o Maia, personalizado para cada usuário. Então, esse é o potencial. Eu consigo... A palavra, talvez, da moda é hiperpersonalizar, né? Fazer essa hiperpersonalização para cada usuário.
Ficou mais acessível personalizar, hein? Ficou mais acessível, digamos assim. E aí, entra na próxima, eu tava ouvindo vocês, e aí eu fiquei com uma pergunta, porque a gente fala muito sobre, principalmente os diretores, o alto escalão, fica vendo os concorrentes colocando IA. Aí vai na primeira reunião já começa falando, não, coloca IA e tudo, deveria ter IA, porque o concorrente tem IA. Nem sabe o porquê que tem IA, mas tem que ter IA. Só que quando a gente trabalha ali no dia a dia, tem muitos desafios. Porque tem muitas empresas que ainda não fez o básico bem feito, né? Que é entender a necessidade, mapear a jornada, processo, e quer já socar a OpenAI lá, o ChatGPT, vamos que vamos, e feliz. Na visão de vocês, no Itaú, como a Jana falou, é um ecossistema gigante, né? Um mundo diferente, né? Quando a gente fala de Itaú, a gente tem, é como se a gente estivesse na série do Loki. Tem várias linhas temporais, vários momentos ali, e é isso. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas, na visão de vocês, para integrar soluções de IA em suas operações? Porque não é simplesmente plugar, né?
Bom, ainda bem que isso não acontece aqui, né? O que você relatou, né? De todo mundo sair desesperado. Aqui a gente não tem esse problema. A gente vem trabalhando com IA já faz bastante tempo, então a gente já aprendeu muita coisa. Então, isso deixou a gente um passo à frente, de fato, nessa conversa. Desde 2015, a gente já tem bot conversando com o cliente. E a gente tem acumulado cada vez mais ali conversas nos nossos bots. E nos últimos 7 anos, se não me engano, né, Vini? A gente está já trabalhando com o NLU. E esse conhecimento deu para a gente aqui um repertório legal para a gente entrar nessa conversa agora. Para a gente ver de fato, ok, temos aqui a generativa, mas aonde faz sentido a gente fazer o uso disso? Aonde o NLU já está resolvendo algumas coisas e a generativa vem para potencializar, para ajudar a gente a resolver mais problemas, a tirar processos operacionais. Então, as conversas estão saindo bastante nessa linha de como que a gente potencializa o que a gente já tem.
Excelente, Jana. Eu acho que está excelente. Eu vou deixar uma parte aqui para o Maia me complementar, principalmente na linha que a gente, apesar de ter várias discussões, principalmente Maia, Fabrício, todo o time sempre puxa aqui o que a gente vai entregar para o cliente. Depois a gente vai ver a tecnologia que vai viabilizar. Mas eu vou deixar esse ponto para o Maia aprofundar. Mas falando um pouco da parte de tecnologia, além do que a Jana colocou, de que a gente já usa a inteligência artificial há bastante tempo, isso trouxe bastante experiência, eu colocaria também essa questão de investimento que o Itaú faz em diferentes frentes. Então, concordando com você, Paulo, não é pegar e sair usando IA por IA, mas a gente tem que saber primeiro o que faz sentido para o cliente, mas também não podemos ficar esperando a tecnologia virar commodity para que a gente possa usar. Então, o Itaú, ele sempre tem investido em diferentes camadas. Então, desde a camada de o que faz sentido para o usuário já colocar e começar a testar e aprender, mas também até mesmo antes da tecnologia estar madura e colocar para o usuário, a gente tem bastante parceria com universidades, com times de research, para ir vendo o que tem de mais evoluído e já ir testando em laboratório. Vou dar um exemplo super rápido aqui. Por trás do ChatGPT ou qualquer tecnologia de IA generativa, tem um tipo de rede neural que são os transformers. E esse tipo de rede neural impulsionou outras soluções antes da IA generativa. Por exemplo, um dos modelos de linguagem bastante famosos foi o BERT, que foi uma primeira versão criada mais ou menos em 2017 pelo Google. No Itaú, nós aprendemos como essa tecnologia funcionava e até criamos uma versão especializada para o português financeiro. O artigo está disponível, que é o Bertaú. Então, desde antes de falar de IA generativa, nós já acompanhávamos essa evolução tecnológica, mais na parte de research, e sempre entendendo como que isso poderia, de fato, ser colocado em produção a favor do nosso cliente. Né? Então, não é pegar e colocar sem saber o benefício, mas, ao mesmo tempo, sempre estar antenado, pesquisando, entendendo como essa tecnologia está evoluindo para, no momento certo, trazer para dentro como um produto.
Essa combinação de saber o que a tecnologia pode ativar aqui para os nossos clientes, que faz com que a gente pegue em conta, até que a Jana ressaltou, que é a nossa experiência, não é um tema que a gente acompanha há muito tempo e não deixe que a tendência, o buzz, faça com que a gente saia como um martelo caçando prego, onde que eu vou resolver essa situação e que a gente dê sempre um passo para trás e se pergunte que problemas humanos queremos resolver. Eu acho que é sempre esse exercício que a gente consegue trazer nas nossas conversas, reuniões, e dar espaço e buscar problemas humanos. Porque uma tendência só vira um padrão quando, de fato, ela consegue desbloquear um valor excepcional na vida de uma pessoa. Se isso não acontece, é sempre só uma tendência que não vai se fazer valer. Então, a gente tem ciência disso, está buscando quais são os valores que nós vamos desbloquear na vida das pessoas. Então, essa é a pergunta que a gente mantém constantemente em paralelo, como eu trouxe, entendendo o potencial da tecnologia. São duas esteiras que andam junto o tempo inteiro, para que a gente chegue, assim, para ser bem sincero, em uma corrida que não é só dos concorrentes, tal, é uma corrida do momento de toda a empresa de tecnologia. Qual é a atribuição e o que a GenAI de fato vai entregar para o cliente? Hoje ela é muito reconhecida como uma ferramenta de trabalho e de produtividade. Isso ela é excepcional, isso já é conhecido e sabido. Agora, como ela vai atuar no cotidiano, no dia a dia das pessoas, além disso, é algo que a gente vem procurando, trabalhando, e todo mundo está fazendo isso. Então, eu acho que é uma corrida comum para todas as empresas de tecnologia como Itaú.
E dado que, como a Jana falou, desde antes desse hype de inteligência artificial, o Itaú já olhava para isso, isso mostra uma característica do Itaú que o faz ser quem ele é, que é a questão da visão a longo prazo, não no imediatismo, não no curto prazo. Mas, olhando agora para o Itaú, quais são os cuidados que o Itaú mantém para garantir a privacidade e segurança dos dados de seus clientes ao integrar a IA em seus serviços? Porque tem isso, né? Tem muita discussão sobre privacidade e segurança agora com inteligência artificial.
Não, excelente ponto também, Paulo. Então, para responder essa pergunta, Paulo, eu vou usar um exemplo de experiência que talvez ajude a tangibilizar. Acho que eu aprendi sobre isso também com o Maia em algum momento. Então, se a gente for para a Disney e fizer alguma pergunta sobre algum local, banheiro, algum brinquedo, nunca um funcionário vai apontar com um dedo só para te direcionar. Sempre vai apontar com dois ou três dedos. E esse é um princípio importante de experiência, porque como a Disney recebe pessoas do mundo inteiro, de diversas nacionalidades, religiões, etc., apontar com um dedo só, ele é ofensivo em algumas religiões ou em determinados países. Então, para eu fazer esse tipo de atendimento personalizado e não ofensivo, eu preciso conhecer do meu usuário. Em contrapartida, do outro lado é até onde eu devo conhecer e como usar essa informação, porque da mesma forma que, sabendo da religião, por exemplo, pode ser uma forma de personalizar, do outro lado, essa informação pode ser usada de maneira errada para perseguir um grupo religioso ou coisas assim. Tá? Então, estou tentando trazer esse exemplo para mostrar aqui. E aí, usando um dos nossos princípios básicos aqui do Itaú, de há muito tempo, está na nossa carta de princípios, que é ética inegociável. Como que eu, de fato, informo para o meu cliente, e aí seguindo toda a lei de proteção de dados do Brasil, né, LGPD, como que eu falo para ele que dado que eu vou usar e por que esse dado vai ser usado, e sempre de forma anonimizada, certo? Então, eu consigo anonimizar, não preciso, de fato, abrir quem é o usuário, mas eu preciso conhecer aquele perfil. Então, muitas vezes a gente fala de ter um fingerprint do usuário, né, que é no caso de autenticação, ou de ter ali uma representação gráfica de produtos que um determinado usuário pode ter, mas sempre seguindo essa regra principal. Eu preciso garantir anonimização, privacidade, segurança, é tudo que rege a LGPD. E aí, a partir disso, a gente consegue trabalhar esse dado e usar esse dado dentro dos nossos algoritmos aqui de inteligência artificial para personalizar a experiência, mas sempre seguindo esses princípios.
Eu vou fazer um reforço nesse ponto da cultura, porque isso é muito sério no Itaú. A cultura é muito forte e ela rege todas as nossas decisões, você escuta ela o tempo inteiro. E do mesmo jeito que tem essa base da ética ser inegociável, a nossa consciência que nós trabalhamos para o cliente. Isso é muito forte, junto com assim, um pilar da construção do Itaú, que é a segurança. Então, isso é um tema que a gente leva a sério num nível que só quem está aqui dentro consegue saber. Então, sabendo que a gente trabalha, as nossas decisões são pautadas em ter muito cuidado com a segurança dos dados, tem esse ponto que da discussão que o Vini trouxe aqui. A certeza do porquê nós estamos pedindo esses dados e como nós vamos desbloquear ou entregar algum valor para aquele dado. Então, essa responsabilidade sobre o porquê eu peço dado, o que eu faço com ele e como eu vou cuidar desses dados, faz com que a gente mantenha isso super forte. E aí, reforçando outro ponto que também está sempre na discussão, principalmente no DNA, sobre a ética. O Brasil é diverso, nós buscamos diversidade, então ter a clareza que os dados vêm, como eles vão ser interpretados, quais são os vieses que podem trazer, como a gente vai fazer com que isso seja de fato super justo, são pontos das nossas discussões e como a gente constrói, e que assim, a qualidade do que a gente está gerando é muito mais importante do que a velocidade. Então a gente não busca data, a gente busca qualidade. E isso está, acho que o tema de dados é um ponto, é um fator determinante aqui.
E aí entra um outro ponto, né? A gente está falando muito de forma um pouco técnica, um pouco abstrata, né? Aqui sobre a questão de IA e tal. Vamos um pouco mergulhar no mundo Itaú mais ainda. Como que a IA transformou a maneira como o maior banco da América Latina, centenário, interage com seus clientes? Que nem o Vini falou, tem um perfil resistente, que quer ir tomar café na agência, né? Eu não sou esse perfil, né? Se possível resolver meus problemas no aplicativo com um clique, ou nem acessar o aplicativo, muito obrigado. Mas como que a inteligência artificial transformou a maneira do... Porque assim, a gente falar que a IA transformou a maneira da empresa X interagir com seus clientes, ok. Mas quando a gente fala do Itaú, a gente está falando do maior banco da América Latina. 100 anos. É a marca mais amada, valiosa que tem. Tipo, o Itaú faz parte da história de muitas famílias. E como que a IA conseguiu transformar isso? Essa maneira?
A gente vem trabalhando, como eu disse, há vários anos, né, com a IA. E a gente foi entendendo quem era esse cliente e o que ele precisava. Então, primeiro a gente começou com atendimento direto no aplicativo, ali na nossa página de ajuda, com o bot. Esse bot primeiro entendia o que o cliente precisava, dava respostas fixas. A gente foi evoluindo ele para dar respostas personalizadas. Então, a gente faz ali o consumo de dado mesmo. Você pergunta o saldo, ele já te dá seu saldo. Você pede segunda via de fatura, ele já resolve para você. Então, a gente foi personalizando para deixar a jornada do cliente cada vez mais fluida e mais simples para ele se resolver. E aí, no meio do caminho, a gente viu também que tinha o cliente, que era o cliente da agência. Como que a gente chega nesse cliente? Aí, a gente viu o caminho pelo WhatsApp. Então, o atendimento do WhatsApp é extremamente relevante aqui pra gente também. A gente tem o nosso assistente virtual ali. O WhatsApp hoje tem 70% dos nossos atendimentos do bot. Então, a gente tá falando mais de 13 milhões de atendimentos por mês. E a parte mais relevante dele tá ali no universo do WhatsApp. Ali a gente tira dúvidas, ali a gente resolve, a gente transaciona. Para o cliente, de fato, conseguir se autoatender e ter o banco na palma da mão. Independente se for pelo aplicativo ou pelo canal que ele mais usa no dia a dia para trocar mensagem. E aí a gente vem trabalhando também a experiência, como deixar essa conversa mais fluida, que elementos o cliente vê ali para conseguir se resolver, se achar, independente da faixa etária. Então, ao longo dos últimos anos aí, de fato, a gente conseguiu fazer uma transformação gigante aqui no atendimento. Hoje, o nosso atendimento digital já é muito maior do que o nosso atendimento na voz. E dentro do assistente virtual, mais de 50% das jornadas do cliente são resolvidas dessa forma, de forma personalizada mesmo. E só 20% dos atendimentos a gente deriva para o humano. A gente acaba retendo ali a maior parte diretamente no nosso bot.
É absurdo o volume de atendimento, né? Só pelo WhatsApp é 13 milhões.
O WhatsApp com o chat, tá? O nosso total hoje são 13 milhões de conversas mês. Um pouquinho mais bateu o mês passado.
Isso é um absurdo de número.
São números muito grandes mesmo. Por isso que a nossa responsabilidade aumenta sempre, né? E eu complementaria a Jana, pegando tudo que ela falou, né? A gente tenta usar o melhor de cada mundo para atender o nosso cliente com segurança, com confiabilidade. Então, se o cliente ele usa o WhatsApp para coisas simples, como, poxa, eu preciso de uma segunda via da fatura, ou alguma coisa simples, o WhatsApp já é um canal que ele está habituado, a gente entrega no WhatsApp. Poxa, se é alguma coisa que demanda, às vezes, uma segurança maior, poxa, usa o app, que ali você tem todas as funcionalidades e também tem o bot, o serviço por chat com um atendente. Né? E eu talvez complementaria nessa visão de como que a tecnologia está por trás, meio que como um barramento único, apoiando seja no digital, seja no humano. E aí eu vou trazer um outro exemplo real de uma pessoa próxima que, infelizmente, agora, infelizmente, comprou um produto no mercado que não foi com o Itaú, mas eu só queria tangibilizar como que a gente trabalha essa experiência aqui dentro do banco. E muitas vezes o nosso gerente, seja o gerente digital, seja o gerente ali na agência, pode ajudar. Esse conhecido tinha um sonho de fazer uma viagem com a família e nunca dava certo. E aí, no começo do ano passado, deu certo de todo mundo fazer uma viagem para Disney. Era o sonho da família, foi todo mundo. Cunhado, pai, mãe, irmã. Só que tinha um ponto importante nesse contexto. A esposa dele estava grávida de 6 meses. Isso é um fato real, tá? Uma história verídica que eu estou contando para vocês. E aí, na época, ele quis fazer um seguro viagem e fez um seguro de prateleira. Pela internet, de prateleira, pegou e beleza. O que aconteceu? A esposa teve o filho prematuro lá nos Estados Unidos. E o seguro era um seguro básico para todo mundo. Graças a Deus o bebezinho ficou super bem, deu tudo certo, isso é o mais importante. Mas qual que é o ponto da história? O seguro cobria no máximo $60 mil por pessoa, que é o seguro básico para todo mundo. E existem seguros específicos para gestantes. Porque no caso dela, o bebê teve que ficar na incubadora, porque mesmo estando tudo bem, como é um bebê prematuro, ficou vários dias a mais nos Estados Unidos. Enfim, no final, não vou falar em números, mas a conta do hospital ficou bem mais, muito mais, do que o que o seguro cobria. E ele teve esse prejuízo financeiro bastante grande. Eu acho que aqui, trazendo para o nosso mundo, né, do Itaú, que a gente tem buscado fazer, seja com a inteligência artificial direto com o cliente, ou seja, ela apoiando o gerente, aí eu volto no ponto do Maia de experiência do usuário, da necessidade e daquele momento do sonho da viagem. Poxa, a viagem tinha idoso, tinha gestante, tinha criança, será que é um pacote igual para todo mundo? Ou como que eu uso a inteligência artificial para me ajudar? E ali o gerente tem ferramentas hoje que ele pode ir imputando essas informações e o assistente virtual, que a Jana comentou, ele está também apoiando o gerente para falar, olha, talvez o melhor aqui é segue por essa linha, essa necessidade, você vai conseguir ter esse produto mais ajustado para esse momento desse cliente. Então, eu acho que essa é a transformação. Não é pegar um produto de prateleira e fazer igual para todo mundo, mas é ir apoiando o gerente ou diretamente com o cliente, entendendo a real necessidade e direcionando para o melhor serviço, para o melhor produto naquele momento.
E só para fechar, de fato, o cliente vai na agência só se quiser. Se quiser tomar o café, se quiser ver o gerente, porque ele tem que ter o Itaú aonde ele desejar, quando ele desejar. Então, aí abre isso e o ponto que a Jana trouxe, mantenha, assim, mais do que só a jornada fluida, mantenha a jornada continuada. Eu continuo da onde eu parei na conversa com o meu gerente, porque ele também tem o seu suporte com AI, que continua no app e a conversa continua da onde parou o contato com o Itaú. Então, acho que esse é o ponto, mais do que uma jornada fluida. Ela é fluida e continuada.
Bom, só para trazer números aqui, que a Jana me assustou, o volume de atendimento do WhatsApp com bot é 13 milhões. Certo? Se a gente for dar um Google rapidão, enquanto o Vini tava respondendo, fui no Google. Hã? Não fui no ChatGPT fazer pesquisa, pelo amor de Deus. Não, peraí, eu ainda sou da geração do Google, não estou na geração de usar o ChatGPT para fazer pesquisa e nem na geração que usa o TikTok para fazer pesquisa. Tô indo no Google. A população da cidade de São Paulo é de 11,9 milhões. Segundo o censo de 2022. O Itaú responde pelo WhatsApp com bot 13 milhões. É quase que a cidade de São Paulo falando no zap do Itaú, no zap, com bot no zap do Itaú. Isso é impressionante. É, e aí abre a pergunta.
Só antes de você pegar a pergunta, só para eu fazer uma correção pequena, mas é importante. São 13 milhões de contatos no bot do Itaú, seja por WhatsApp, seja pelo aplicativo, tá? Então não é só pelo WhatsApp. Uma parte disso é pelo WhatsApp e uma parte é pelo aplicativo.
A maior parte é pelo WhatsApp, mas nosso total. É isso.
Nossos canais de conversa.
Isso, nos canais que... Exato.
Ótimo, você viu, a Jana falou 13 milhões, eu perdi, eu fiquei
você
meio...
Você perdeu aí, né?
Eu fiquei parada nos 13 milhões atendidos por mês.
São 13 milhões atendidos.
Isso. Eu fiquei meio que... Não sei, falei, 13 milhões? Tem empresa que entra em combustão porque tem 10 mil atendimentos. Enfim, e aí... Né, fazer isso, 13 milhões, pô, é quase a cidade de São Paulo, né, atendida aqui. E aí abre um ponto. Em que aspectos o atendimento ao cliente do Itaú melhorou com a implementação do IA? A gente falou aqui da personalização, né? Ah, a gente personalizou agora todos os canais, que nem o Maia falou. Pô, ele sempre vai continuar da onde parou, tal. Mas... quais são os outros aspectos do atendimento que melhorou com a IA?
São vários, né? A gente tem aqui, primeiro, que a gente consegue atender muito mais clientes. Para a gente conseguir atender 13 milhões com seres humanos, seria uma operação bizarramente grande, cara, que talvez, que muito provavelmente o nível de serviço não seria dos melhores, então o cliente ficaria ali na fila esperando para ser atendido. Então hoje, 80% do nosso atendimento são o bot que resolve. 20% a gente passa para o humano. Isso faz com que a gente tenha um humano muito mais especializado e um humano pronto para atender. O tempo de espera ali na fila é zero. Só tivemos pico ali na pandemia, depois disso a gente normalizou, né? O cliente precisa falar com o humano, ele transborda. O humano tem ali mais alçada também para atendê-lo, a gente vem trabalhando nisso. Além da parte de autosserviço para o cliente. Ele consegue resolver muito mais rápido. Você precisa desbloquear um cartão, antes você ligava numa central de atendimento, passava por uma URA, chegava num humano. Você agora precisa desbloquear um cartão, se você entra no chat, com 3 cliques você conseguiu já desbloquear o seu cartão e está pronto para uso. Fica uma jornada muito mais rápida, muito mais fluida para o cliente. E para o nível de operação também, a gente viu ganhos gigantescos. A voz, como eu disse também, a gente também está modernizando o atendimento por voz. A gente tem o uso de IA ali no que a gente chamava de URA até então, né? Hoje é o nosso PVI, que é o bot por voz. Ali também a gente tem um atendimento diferenciado, um atendimento que o cliente fala a demanda dele e o bot direciona para o melhor atendimento.
Eu queria complementar um ponto, Jana, que é bastante relevante aqui. Como a Jana colocou, a gente já trabalha com inteligência artificial há bastante tempo. Mas pegando também um ponto do Maia, que não é tecnologia por tecnologia, né? Mas é para resolver uma necessidade do usuário. Antes de ter um bot, eu acho que o Itaú foi bastante pioneiro em relação à maioria das empresas do Brasil, tá? E talvez até do mundo. A gente começou o inverso. A gente entendeu que o cliente queria se relacionar com o banco por mensagem, e não só por voz. Alguns querem por voz, alguns querem por agência, outros presencial, né? Alguns querem presenciais, outros querem por voz. E a gente entendeu em algum momento que o cliente também gostaria de... Alguns queriam se comunicar conosco por chat. Então, a primeira solução, antes do bot, foi uma solução chat. Ele conversava direto com as pessoas do Itaú. Depois, conforme nós fomos aprendendo e entendendo as necessidades desse cliente por chat, nós colocamos o bot para apoiar nessas demandas mais simples, como a Jana falou, poxa, desbloqueio de cartão. Um bot consegue ajudar de maneira muito rápida e fluida e sobra mais tempo para a gente ser especializado, né, o humano na ponta, ali, o nosso agente, ser mais especializado e pegar as demandas mais complexas. E aí essa curva ela foi invertida. Então, como a Jana comentou hoje, 80% é atendido pelo bot, 20% pelos agentes, né? Pelo humano. No começo era 0% pelo bot e 100% pelo humano. Então nós só fomos colocando o bot exatamente nas jornadas que iriam fazendo mais sentido para o usuário e também conforme a tecnologia foi avançando nos últimos 7 anos para cá, foi aumentando a possibilidade de colocar mais jornadas de maneiras digitais. Então acho que esse é a evolução. E aí linka com a sua pergunta, Paulo. O que melhorou na vida do cliente? Tinha muito cliente que ele às vezes não se sentia com o canal que ele gostaria de falar com o banco. Às vezes ele tinha uma dúvida e ele deixava de tirar essa dúvida. Poxa, vou ligar, eu não gosto de ligar. Eu queria ter um chat aqui para mandar mensagem e a hora que der alguém me responde. É só uma dúvida simples. Eu tinha uma demanda reprimida muito grande. E principalmente agora, né, para a geração mais digital, isso escalou para chegar nesses números que a gente falou. Então, eu acho que esse é o maior diferencial.
E no bot também, a gente dá a opção para o cliente se ele quiser falar com o humano. A gente não prende ele ali obrigatoriamente no bot. Se o cliente pede esse caminho, a gente entende que está tudo bem. Só que isso veio diminuindo muito. O cliente entendeu que com o bot ele consegue se autosservir muito rápido. Então, a aceitação também por esse tipo de atendimento vem sendo muito maior. É, por experiência mesmo do cliente ali.
E é uma experiência que está sendo, acho que todas as empresas de tecnologias vêm colaborando, né? As pessoas não se sentiam à vontade para se relacionar com o robô, tanto pelo que ele entregava, mas também pelo fato de não saber como lidar, como perguntar. Eu quero alguém que tenha empatia. As novas tecnologias, a GenAI, começa a demonstrar esse lado, esse traço humano da empatia. Então, as pessoas também estão ficando mais à vontade para se relacionar com o robô. O que retroalimenta, um aprende com o outro, né? Vem aquele ponto da curva de aprendizagem dos dois lados. Então, é uma jornada que a gente tem que continuar até que a gente equilibre esse 80-20 que a gente tem e seja o equilíbrio que, de fato, o cliente escolheu falar com um ou com o outro, mas que ele saiba que vai ser bem atendido, seja com quem for.
Interessante. Eu ainda estou preso nos 13 milhões, mas ok. Muito bom tudo isso. Eu ainda estou parado nos 13 milhões, porque a Jana comentou algo do tipo, imagina se a gente tivesse que atender tudo isso com uma... Ferrou, né? É a cidade de São Paulo, né? É, aluga a cidade de São Paulo, a população de São Paulo atendendo, então, é isso. E aí a gente, aí eu quero ver, porque a gente tá aqui no PG, a gente tá falando muito sobre, a gente tá indo muito não contrário à comunidade, mas a gente tá indo num ponto de IA é uma commodity, isso não tem, acho que ninguém vai discutir, e IA deve ser olhado como uma alavanca para o negócio. IA é o meio, não o fim. Então a gente sempre bate na tecla de que, pô, antes de você colocar IA no seu negócio, no seu produto, entenda como que ela pode alavancar ele, né? De uma forma muito mais eficiente, inteligente, etc, etc. Mas como que a IA está ajudando o Itaú a se manter competitivo em um mercado cada vez mais digitalizado, né? Cada vez mais tech, digamos assim. Vamos ser sinceros aqui, o Itaú é o Itaú. Todo mundo quer ser o Itaú. Mas como que a IA vem ajudando o Itaú a se manter no topo?
Vou começar puxando essa aqui, Vi. Vou falar por uma perspectiva bem importante. IA, de fato, não é diferencial competitivo e não será. Mas o que as pessoas fazem com a IA será o diferencial competitivo. Sempre teve diferencial competitivo e tal, sempre teve nas pessoas que estão aqui em sincronismo e conexão real com os nossos clientes. Então, um dos pontos é como a IA vem já ajudando a elevar o nível das nossas discussões, das nossas questões e dos caminhos e tomadas de decisão que a gente vem fazendo aqui ao longo dos últimos anos. Então, a gente tem plena certeza dessa extensão das pessoas, como a gente está colocando isso no nosso modelo de trabalho cada vez mais presente, e para que a gente consiga replicar o aprendizado que nós temos aqui para todo tal, porque também são muitos, mas muitos youtubers aqui. Então, a IA tem um papel fundamental de nos conectar e de dividir o conhecimento entre nós. E isso, eu acho que é um ponto crucial para que a gente fique cada vez mais competitivo e que tenha mais 100 anos assim, nessa posição que a gente está.
É, perfeito, Maia. Eu complementando, talvez eu colocaria mais um segundo elemento, né? Quando a gente olha para os nossos princípios aqui, para os nossos valores, talvez o primeiro é ética inegociável, já falamos um pouco disso, né, de como que a gente usa o dado, etc. O segundo é em grau de importância, a gente trabalha para o cliente. Então, primeiro, ética, porque mesmo se for para o cliente, mas se for antiético, está fora. Então, o segundo é o cliente, e é o que o Maia falou, a gente discutiu bastante também de personalização, entender o sonho, a necessidade de ajudar o cliente. E aí o terceiro nessa escala é a gente também sempre estamos buscando resultados. E aí eu complementaria o Maia nesse sentido. Para se manter competitivo no mundo digital, a gente precisa, a tecnologia, como nós já falamos, é um meio, mas ela precisa evoluir para garantir que a gente tenha o melhor equilíbrio entre eficiência e experiência. Então, o Itaú talvez é o maior case de modernização de serviços e plataformas para cloud, né? A gente veio nessa jornada já faz alguns anos, modernizando todos os sistemas, porque a IA, como a gente falou, ela está na ponta. Se não tiver integrado com os sistemas, não tiver o dado disponível, ela também não sabe, não faz nada, né? Então, a gente vem modernizando todos os sistemas do banco e aplicando a tecnologia, IA, dados e etc., para também cada vez mais reduzir o nosso custo de servir. E isso também nos mantém competitivos. Sempre a experiência do cliente em primeiro plano, mas em segundo é como que eu uso a tecnologia para manter o nosso custo de servir sempre competitivo e entregar produtos que façam sentido também, não só no sentido de experiência, mas no sentido de custo também para o usuário. E aqui eu linko mais uma vez com um ponto que a Jana trouxe. Se nós fizéssemos os 13 milhões de atendimentos 100% com pessoas na ponta, o custo seria inviável. O custo da operação, o custo para o cliente, isso seria inviável. Mas a gente não pode perder. O primeiro é entregar uma experiência para o cliente, o segundo é como eu faço isso com eficiência. E aí a IA consegue nos dar essa capacidade de ser mais eficiente aqui nas operações, no atendimento, em todos os processos internos e mantém a gente competitivo. Por isso que hoje a gente fala muito do banco phygital, né? Nós somos 100% digital, mas também temos o físico, se for a preferência do cliente na ponta.
Bom, qualquer coisa que eu falar, eu vou repetir tudo que vocês falaram. Eu acho que um ponto super importante é o Itaú nunca tem isso de o Itaú é o Itaú. A gente nunca acha que está à frente. Então, a gente está sempre olhando, de fato, o que o cliente precisa e como que a gente consegue se reinventar. Eu acho que a provocação maior que a gente tem todos os dias é como que a gente se reinventa. Então, isso é muito importante para a gente não parar. E a gente nunca está satisfeito. Então, a gente sempre vai em busca de melhorar a experiência do cliente e os nossos processos internos.
A Jana não fala, o Vini não fala, o Maia não fala, mas eu falo. O Itaú é o Itaú. É o Itaú. Tá? Quando um outro banco trazer a Madonna e colocar em Copacabana, aí a gente fala em outro rolê. Mas o Itaú é o Itaú. Não tem outro. Tá. Entendeu? O Itaú fez eu gostar do laranja. Entende? Entende? Não gostava do laranja. O Itaú fez eu gostar do laranja. Bem, a gente falou sobre personalização, a gente falou sobre o impacto da inteligência artificial no atendimento, a gente falou sobre a experiência que deve ser pensada, analisada, mensurada através da IA, né? Não só colocar IA, fui colocar. A gente foi impactado por dados e cases aqui do Itaú. Lembre-se, você que está ouvindo esse episódio, se você está achando ruim, 10 mil atendimentos no mês, Itaú é 13 milhões, tá? Viu? Não fica reclamando, não. Tá? Calma. Então, hoje a gente teve um episódio muito rico sobre IA, de uma maneira muito peito aberto. Acho que esse a gente não glamorizou a IA, a gente meio que colocou a IA no chão, falou, calma, a IA é o meio, não é o fim. O maior banco da América Latina trata ele desde 2016, né? 2015, é isso? Por aí? Então, ok. E a gente consegue ver isso na palma das nossas mãos diariamente, né? No aplicativo, nos canais de atendimento, até nas agências. E é impressionante o que o Itaú consegue fazer com o tamanho que ele tem. Isso que é o mais louco. Todo episódio do programa Construindo Produtos com Você, eu fico muito entusiasmado, porque eu fico falando, essa galera é meio maluca. Eles falam de um jeito. Eles falam de um jeito como se eles trabalhassem na banca de jornal aqui no lado de casa. No, na padoca. Não, a gente atendeu 13 milhões. Que isso, gente? Enfim. Vini, Jana, Maia, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E agora o canal está aberto. O que vocês quiserem falar sobre IA, sobre... Enfim, o que vocês quiserem, podem, fiquem à vontade.
Eu vou agradecer o convite, é sempre bom estar aqui conversando sobre um tema tão importante e de responsabilidade comum. Então, conte sempre com a gente para esses papos super construtivos, porque, de fato, aqui a gente construindo, a gente reflete também, isso é uma troca muito saudável. Então, muito, muito obrigado, de verdade.
Agradecer também, foi um papo super rico e é legal também a gente falar do que a gente está fazendo, que a gente começa a ter uma dimensão de tipo, meu Deus, não é que é grande mesmo, no dia a dia a gente acaba até esquecendo, né? Mas muito obrigado pela abertura do papo aqui e para quem está ouvindo a gente e for nosso cliente, quando tiver alguma necessidade, usar ali nosso canal, a gente está na ajuda do aplicativo, a gente tem nosso número de WhatsApp, testem, e é isso, gente, obrigada.
Excelente, Jana, é isso aí. Se você não é cliente também, vire para aprender, tá. Começar a poder usar. Talvez você não tenha, aproveite. E é isso, o Itaú também mudou, tinha um slogan antigo, né, que a gente usava, que era feito para você, e um tempo atrás nós mudamos, que é feito com você. E esse é um pouco do nosso desejo, construir junto com o cliente. Então é muito importante ouvir os nossos clientes, saber as necessidades, o que a gente pode melhorar. Temos feito muita coisa legal, mas ainda eu tô lá, eu, a Jana e o Maia, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer também. Então, nossos times estão lá exatamente trabalhando para melhorar tudo que for possível. Então, gente, obrigado mais uma vez, foi excelente aqui o papo.
Siga eles no LinkedIn, tá bom? Quer fazer bench, né? Você, Jana. Oi, Jana, tudo bem? Como, além da terapia, como que você lida com esse volume de atendimento? Pergunta lá pra Jana no LinkedIn. Tá lá, se conecta com ela, o link tá na descrição. Com o Vini, com o Maia também. Link tá na descrição, siga eles. E o Vini estará no Festival de Produtos 2024. Ele estará com a gente lá no Festival de Produtos, um evento realizado pelo PG junto com o Itaú. Então vai ter IA à vontade lá com o Vini. E outros cases de IA também, do mercado. Bem, muito obrigado a você que deu play. Se você está ouvindo pelo Spotify Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já sabe, clique em inscrever, curtir e compartilha com a galera, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio do Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Beijos, tchau, fui!